Na prática, a inflação faz com que o dinheiro no nosso bolso perca o valor.
O IPCA é considerado, vamos dizer, o termômetro oficial da inflação no país, né? O seu principal objetivo é justamente monitorar a variação nos preços dos produtos do mercado para o consumidor final.
O ideal é que tenhamos uma inflação mais próxima do centro da meta, conforme definido pelo Conselho Monetário Nacional, para que as famílias, os governos, as empresas tenham maior previsibilidade e consigam planejar suas ações.
Esse é o podcast A Hora da Indústria, um bate-papo que vai te mostrar como a indústria transforma a sua vida. E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre inflação e como ela afeta o nosso dia a dia e a nossa vida. E você que está escutando a gente, seja também muito bem-vindo ao A Hora da Indústria, um podcast da FIENG da Indústria Mineira. E já aproveita também, segue o podcast para escutar sempre um bate-papo muito simples e direto sobre temas que influenciam a vida de todos nós. E hoje, como eu disse, o bate-papo é sobre inflação. E tá aí, né, uma coisa que todo mundo percebe no dia a dia. E quem vai ao supermercado ou aos restaurantes, por exemplo, vê e sente no bolso a variação dos preços. A gente vai falar sobre isso hoje com três especialistas no assunto: o Marcos Massal, que é graduado em economia pela PUC Minas e analista de estudos econômicos na Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Ei, Marcos, tudo bem?
Olá, Yara. Olá, colega ouvinte. É um prazer estar aqui.
A gente vai receber também o João Pio, que é doutor em economia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e pesquisador do Laboratório de Análises Territoriais e Setoriais e também consultor de estudos econômicos da FIENG. Ei, João.
Olá, Yara. É um prazer estar aqui hoje.
E também a Daniela Muniz, que é graduada em economia pela PUC Minas e coordenadora do Núcleo de Pesquisas da Gerência de Economia da FIENG. Ei, Daniela.
Oi, Yara, tudo bem? Eu queria agradecer a oportunidade de vir aqui, né, e falar sobre esse assunto tão importante que impacta a vida de todas as pessoas, que é a inflação.
Isso aí, hoje a gente vai tentar entender aí como são formados os preços, por que que eles sobem ou descem, e a gente vai falar também um pouco sobre as perspectivas para este ano. E se você quer saber mais sobre esse assunto e como ele afeta a sua vida, continue com a gente. Pessoal, eu queria começar pedindo para vocês falarem para a gente quais são as causas da inflação, como que os preços dos produtos são formados e por que eles sobem e descem o tempo todo.
Claro. Bom, o processo de formação de preço de um produto nada mais é do que a análise realizada por um produtor, por um empresário, ao definir o preço do seu produto. Em geral, ele leva em consideração seus custos de produção e uma margem de lucro definida por ele. Porém, em mercados competitivos, o preço que a gente observa ali na prateleira, no shopping, é definido pela dinâmica da oferta e da demanda. Para o ouvinte entender um pouquinho melhor, imagine o dono de uma loja de bicicletas que tem 10 bicicletas com um preço inicial de R$ 1.000 cada, tá? Supõe que nesse local que ele venda, que pode ser uma cidade, um bairro, existem 20 pessoas dispostas a comprar essa bicicleta. Nesse caso, observe que a demanda, ela é muito maior do que a oferta. Logo, o dono da loja, ele tem incentivos para aumentar os preços. Esse processo, ele acontece, se ele acontecer na economia como um todo, ele é denominado inflação. Bom, e o que é inflação, né? Inflação nada mais é do que o aumento generalizado dos preços. Bom, e o que causa a inflação? Basicamente, são três fatores os que exercem os principais efeitos. O primeiro deles é o monetário, né, que seria quando o governo imprime muito dinheiro, papel moeda mesmo. E para entender esse processo, imagine que um governo ele inunda o mercado com papel moeda, imprimindo mesmo. Nesse caso, a oferta ela é muito maior do que a demanda. Logo, o preço do ativo cai, ou seja, o dinheiro passa a valer menos. A segunda causa, eu denominaria ela como psicológica. Isso porque os empresários ajustam os seus preços pensando ou acreditando que outros empresários também irão aumentar seus preços. Então, veja bem, é uma causa psicológica, onde as expectativas dos agentes influenciam a decisão do empresário. Bom, e por fim, a terceira causa, eu denominaria ela como causa real. Isso porque ela está associada a uma possível insuficiência de oferta, quando, por exemplo, há um excesso de demanda. Nesse caso, o preço ele aumenta para equilibrar novamente oferta e demanda. E além disso, existem uns custos de produção que podem ser impactados, por exemplo, por um choque externo, por aumento do preço de um insumo importante na cadeia produtiva de diversos setores, como, por exemplo, a energia elétrica. Ela é um insumo extremamente importante para diversas cadeias produtivas e a elevação do preço desse insumo afeta a inflação.
Pois é, João, complementando o que você falou, né, sobre esse repasse do aumento dos custos para o preço final dos produtos, sempre fica aquela dúvida, né, de em qual proporção vai haver esse repasse. Isso vai depender do grau de complexidade do produto, da fração pela qual a matéria-prima responde no produto e se existe estoque da matéria-prima. Isso vai influenciar, inclusive, na velocidade com que esse repasse vai chegar ao produto final. E para isso, eu vou dar dois exemplos. Imagina um carro. Ele utiliza na sua composição aço, plástico, alumínio, borracha, etc. Se ocorre um aumento no preço do carro, a tendência é que a elevação do preço do carro ocorra de acordo com o peso do aço na sua estrutura de custos. Um outro exemplo seria, por exemplo, o óleo de soja. Ele é um derivado direto da soja e, com isso, seu preço tende a acompanhar de perto as variações nos preços dos grãos. Ou seja, alguns insumos e matérias-primas vão desafiar muito mais a estrutura de custos dos produtos do que outros.
Existe, pessoal, um índice, né, que indica para a gente essa variação de preços, né, que é o IPCA. Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso.
Sim, o IPCA ele é considerado, vamos dizer, o termômetro oficial da inflação no país, né? E o seu principal objetivo é justamente monitorar a variação nos preços dos produtos do mercado para o consumidor final. Ele considera 9 categorias que possuem pesos diferentes no cálculo e é um índice muito interessante, justamente na medida em que detalha o orçamento e mostra de onde os desafios estão vindo. Hoje, por exemplo, os desafios estão mais concentrados na categoria de alimentação, que é justamente o grupo que tem o maior peso no índice. Como consumidores, as pessoas podem notar que quando os preços nas prateleiras dos supermercados aumentam, os preços da carne, do arroz ou mesmo do óleo, o índice sobe. Então, sendo assim, o IPCA é um bom indicador justamente para avaliar as perdas no poder de compra da população.
Então, gente, esse índice, o IPCA, ele é chamado Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e, como o próprio nome já diz, ele é um medidor mais amplo, digamos assim. Mas também existem outros índices, né? Eu queria saber por que disso e quais são as diferenças deles.
Bom, cada índice existe para uma função. Existem índices de preços ao consumidor, índices de preços ao produtor, índice de custos de produção e vários outros. E cada um tem uma função, tem um objetivo específico. Mesmo índices de preços ao consumidor, eles podem diferir entre eles. Então, cada família, por exemplo, ela tem a sua cesta de consumo. E um índice, ele pode ser desenhado para refletir a cesta de consumo de um grupo ou de uma família e um índice específico para outra família. O índice de preços ao consumidor, por exemplo, ele mede o preço de uma cesta de consumo para famílias com renda entre 1 e 5 salários mínimos. O IGPM da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, que é muito utilizado para a correção de contratos de aluguel, ele é composto de 3 índices, que são, né, o do atacado, o do consumidor e o de custo da construção. Dessa maneira, o IGPM, ele consegue registrar o movimento desde o preço de matérias-primas agrícolas e industriais, de produtos intermediários, por exemplo, até o de bens e serviços finais.
A Daniela estava falando sobre o IPCA, me lembrou quando eu fui pesquisar também, né, gente, sobre inflação, óbvio. E aí eu vi que o IBGE faz essa medição diariamente, né? Ele faz a coleta de preços diariamente. É uma pessoa realmente que vai nos mercados e nas feiras e coleta os valores todos os dias para fazer essa medição, né? E é assim que a gente recebe os dados dos índices, né, gente?
Exato. Em geral, o período de coleta do IPCA ocorre entre o primeiro e o último dia de cada mês.
Isso, João. E o IBGE faz um levantamento em 13 áreas urbanas do país de aproximadamente 430 mil preços em 30 mil locais.
Ou seja, é um levantamento bem amplo.
Pessoal, agora existe aqui no Brasil um histórico de inflação, né? A gente já viveu em outros tempos com índices que chegaram a 80% ao mês, que foi quando a gente viveu a chamada hiperinflação. E nessa última semana, economistas do mercado financeiro elevaram para 5,82% a estimativa de inflação em 2021. A antiga era de 5,44% antes. E existe uma meta anual, que é fixada pelo Conselho Monetário Nacional, E para alcançá-lo, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia. Eu queria que vocês explicassem para a gente também como que isso funciona.
Claro, Yara. Mas primeiro vamos por partes. Esse Conselho Monetário Nacional, ele tem a responsabilidade de formular diretrizes gerais das políticas monetárias, cambiais e de crédito do país. Entre as diretrizes, é a atribuição do Conselho definir a meta de inflação. No sistema atual, o Conselho define em junho a meta de inflação de 3 anos à frente. Por exemplo, para ficar mais claro, em junho de 2018, o Conselho definiu a meta para a inflação de 2021.
Pois é, João, e por que tem esse horizonte temporal, né? É justamente para reduzir as incertezas e melhorar a capacidade de planejamento das famílias, das empresas e do governo. Além disso, o Conselho prevê um intervalo de tolerância. Nos últimos anos, um intervalo de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo tem sido adotado. Por exemplo, no caso de 2020, a meta de inflação foi de 4% e o intervalo foi de 2,5% a 5,5%. Definidos a meta e um intervalo de tolerância, o Comitê de Política Monetária, né, o Copom, define a taxa básica de juros da economia justamente com o intuito de atingir a meta da inflação definida pelo Conselho.
Certo, Dana. E como a taxa de juros influencia a inflação? Essa é a grande pergunta, né? Bom, retomando o nosso exemplo das bicicletas lá no início, só para relembrar o ouvinte, imagine um dono de uma loja que tem 10 bicicletas com preço inicial a R$1.000 e na vizinhança onde ele vende, existe 20 pessoas dispostas a comprar. Nesse caso, há um excesso de demanda, logo, o dono da loja irá aumentar os preços da bicicleta. O ponto é, como o aumento da taxa de juros afeta o aumento do preço das bicicletas? Bom, quando o Banco Central sobe os juros, os financiamentos ficam mais caros e isso desestimula o consumo das famílias, das empresas, dos agentes em geral da economia. No nosso exemplo, suponha que ao invés da bicicleta sair por R$1.000, ela sairia por R$1.500, por conta de um financiamento ou de um parcelamento, que é algo muito comum nos brasileiros, não? Bom, esse aumento do valor da bicicleta, ele acaba desestimulando o consumo. Logo, se há um menor número de consumidores, o dono da loja já não tem mais estímulo, né, motivação para aumentar os preços. E é dessa maneira, e de maneira em geral, é isso que acontece na economia como um todo.
E, gente, quando a gente fala do grande problema da inflação, vem também a questão dela se tornar superior ao aumento de salários, porque aí que aconteceria a perda do poder de compra da população. E aí também a gente teria reflexos na economia do país, né? O que vocês podem falar para a gente sobre isso?
Na prática, a inflação faz com que o dinheiro no nosso bolso perca o valor. A mesma coisa acontece com o salário. Quando a inflação sobe muito em um período curto, as pessoas perdem o poder de compra. E para manter o consumo de itens essenciais, como gêneros alimentícios, habitação, elas acabam reduzindo o consumo de outros itens, como vestuário, educação e etc. Esse movimento não é bom para a economia do país.
Agora, pessoal, eu queria saber, a gente ainda está, né, passando por um momento de pandemia, eu queria saber se isso influenciou a inflação.
Bom, a pandemia prejudicou fortemente alguns setores, né, dificultando a produção, afetando a oferta de alguns itens e também teve outros efeitos. Com essa questão da pandemia, houve a desorganização de muitas cadeias de produção, o que causou a escassez de muitos insumos e matérias-primas, ocasionando o aumento de preços e afetando a inflação.
Sim, Marcos, e no caso da indústria brasileira, ela vende cerca de metade da produção para a própria indústria. Então, quando falta algum insumo, o problema se espalha por toda a cadeia de produção. Isso traz limitações às empresas para que elas aumentem a produção e atendam a demanda pelos seus produtos. A falta de insumos e matérias-primas acaba resultando em aumento de preço desses produtos e, consequentemente, dos custos de produção, o que impacta os preços dos bens finais e pressiona a inflação. Além dos problemas de oferta, ocorreu também uma desvalorização, né, da nossa moeda em relação ao dólar e ainda o aumento dos preços de commodities no mercado internacional. Isso causou em vários segmentos uma pressão muito forte nas suas estruturas de custos e, consequentemente, pressões inflacionárias.
São muitos fatores, né, pessoal? Eu também queria saber se existe um número ideal para a inflação, né? E também sobre as perspectivas no ponto de vista de vocês, assim, para esse ano.
O ideal é que tenhamos uma inflação mais próxima do centro da meta, conforme definido pelo Conselho Monetário Nacional, para que as famílias, os governos, as empresas tenham maior previsibilidade e consigam planejar suas ações. Hoje, essa meta está definida em 3,75%.
Isso, e o Banco Central ele tem sinalizado, né, que o aumento do nível geral de preços que tivemos nos últimos meses foi um choque temporário, causado por diversos fatores, como taxa de câmbio e aumento das cotações de commodities, como grãos e minério de ferro, por exemplo. Para não deixar que esse choque persista, o que, que o Banco Central fez? Ele está realizando o processo de normalização monetária, elevando a taxa básica de juros, a Selic, e buscando assim ancorar as expectativas de inflação.
Com relação às perspectivas, a tendência para os próximos meses é de desaceleração da inflação, mas a velocidade ainda não está muito clara. Alguns fatores podem pressionar a inflação para cima, como a energia mais cara, devido ao baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas. Já outros podem puxar para baixo, como a alta da taxa dos juros, a queda recente do dólar e a expectativa de que algumas commodities reduzam de preço nos próximos meses.
É, a gente tem que ir acompanhando, né, gente? A gente está finalizando o episódio de hoje com esse recado, né, para a gente continuar acompanhando. E queria agradecer a presença da Daniela, do João e do Marcos por contar um pouquinho mais para a gente aí sobre como funciona toda essa questão da inflação. Muito obrigada, João, Daniela, Marcos, pela presença aqui no podcast A Hora da Indústria.
Oi, Yara, eu que agradeço. O papo foi ótimo, João, Marcos. E eu quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, né, com vocês, conversando um pouco sobre esse assunto.
Muito obrigado pelo convite.
Muito obrigado pelo convite, foi um grande prazer.
E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A FIENG está no Instagram, @FIENGOficial, e você pode acompanhar as notícias também pelo portal da entidade, www.fieng.com.br. Não esquece de seguir o podcast, tem episódio novo toda segunda-feira com muito conteúdo relevante para você. Eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio.